Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação da TV Notícias Agrícolas, primeira edição. Vocês acabaram de acompanhar a Carla Mendes no Bom Dia Agronegócio. Agora é a vez do Realidades da Safra, o momento de você, produtor rural, participar com a gente juntos e fazendo um giro pelo Brasil, visitando as regiões produtoras para verificar como é que está o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Vamos juntos montar esse quadro, montar esse cenário das lavouras brasileiras. Para isso, a sua participação é muito importante. Deixa aqui o seu comentário, mande o seu nome, a cidade de onde você fala e como é que estão as lavouras aí na sua região, como é que está o clima para você, para a gente juntos mostrando essas realidades das lavouras brasileiras. Para a gente começar o nosso giro, começar a verificar um pouquinho o desenvolvimento dessas áreas, vamos passar pelas imagens que vocês mandaram para a gente, as fotos, os vídeos que os produtores enviaram para a gente aqui no Notícias Agrícolas, começando pelo Erilton Oliveira, lá de Nepomuceno, Minas Gerais, mandando o seu vídeo, andando a cavalo aí no meio da sua plantação. A gente vê ali a soja à esquerda do Erilton, soja bonita lá em Nepomuceno, no estado de Minas Gerais. Outro que mandou a imagem, agora a gente vai lá para o Paraguai, para a região de Colônia e Iguaçu, no país vizinho, mostrando a soja que vem sofrendo com as condições climáticas no Paraguai, falta de chuvas para o país vizinho, assim como na região sul do Brasil, e aí dificuldades no desenvolvimento dessa soja, expectativa de perdas de produtividade já consolidadas para a soja paraguaia. Situação também é bastante semelhante lá em Candiota, no Rio Grande do Sul, que a gente também tem imagens gaúchas aqui pra gente, as lavouras lá no Rio Grande do Sul se desenvolvendo, mas com falhas devido a essas condições climáticas, a gente vê algumas dificuldades com o desenvolvimento da soja gaúcha. A gente tem acompanhado aqui ao longo da nossa programação, ao longo dos dias, produtores, lideranças gaúchas mostrando justamente essa situação complicada para as lavouras de soja lá no Rio Grande do Sul. Seguindo, Palotina, no estado do Paraná, colheita acontecendo na região paranaense. Daqui a pouco a gente vai lá para Palotina conversar com o presidente do sindicato para explicar justamente como é que estão esses trabalhos de colheita para a safra de soja paranaense. Você também pode participar com a gente. Mande a sua foto, seu vídeo, a sua imagem da sua lavoura, compartilhando com a gente como é que está o desenvolvimento aí na sua região. Para isso é muito fácil, você pode mandar a sua imagem tanto para o Instagram do Notícias Agrícolas, ou arroba Notícias Agrícolas, como também para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela, o 19-99767-0241, 19-99767-0241. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo, compartilhe conosco como é que está a lavoura aí na sua região. Aproveitar também para a participação de vocês ao vivo aqui com a gente nesta segunda-feira. Nierli Teófilo, Matheus da Cruz, gostei desse novo formato ao vivo direto, só começando os programas. Nierli, hoje é a nossa primeira vez, a nossa estreia da TV Notícias Agrícolas, primeira edição. Vamos juntos até o meio-dia acompanhando as nossas programações. Tem bastante conteúdo para você, vários programas entrando na sequência. A gente vai continuar o nosso programa. Como hoje, quem a gente vai receber hoje aqui nessa segunda-feira? A gente vai lá para Palotina, no estado do Paraná, como eu tinha comentado, conversar com Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural do município. Vai contar para a gente como é que está o início dos trabalhos de colheita lá na região. A gente também vai para Goiás, Chapadão do Céu, conversar com o presidente do Sindicato do município, destacando o desenvolvimento das lavouras. E para encerrar o nosso giro, Mato Grosso do Sul, lá em Chapadão do Sul, também verificando o desenvolvimento das lavouras, início dos trabalhos de colheita, expectativas de produtividade. Enquanto isso, vá participando, mande aí a sua mensagem, o seu nome, a região de onde você está falando e compartilhe conosco como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na sua região, para a gente juntos montar esse quadro, montar esse cenário das lavouras. Aproveitando também, vamos verificar a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas. Ali no menu inicial da página do Notícias tem o Safras. Por ali você já vai entrar direto na página do Realidades da Safra, onde você encontra todos os conteúdos que o Realidades da Safra trouxe para vocês nos últimos dias. Essa é a última edição, a edição de sexta-feira, dia 17. Nós visitamos algumas regiões brasileiras, fomos no Mato Grosso, fomos em Santa Catarina, também verificamos as estimativas de safras da Agroconsult, que organiza o Rally das Safras todos os anos aqui no Brasil. Também dessa sendo mais, você pode ver todas as notícias que a gente trouxe nos últimos programas, as informações que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, como a colheita do Mato Grosso avançando pelos números oficiais do IMEA. Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações para vocês, então Se você quiser rever os programas dos dias anteriores, é só acessar essa página do Notícias Agrícolas lá no Realidades da Safra. Então vamos começar o nosso giro, vamos receber os nossos convidados para conversar sobre o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões produtoras do Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser em Palotina, no estado do Paraná. Vamos conversar com Edmilson Zabotti, o presidente do Sindicato Rural de Palotina, para contar para a gente como é que está o desenvolvimento das lavouras e o início dos trabalhos da colheita. A gente viu agora há pouco um vídeo lá de Palotina mostrando essa colheita acontecendo, as primeiras áreas já estão sendo colhidas e aí as produtividades estão bastante irregulares nesse momento lá na região, em função das dificuldades de clima, dificuldades com chuvas, inclusive essa seca e as altas temperaturas têm prejudicado bastante o desenvolvimento das lavouras, principalmente aquelas lavouras mais tardias, as lavouras que ainda estão mais verdes. E quem vai explicar para a gente direitinho como é que está a situação lá na região é o Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Edmilson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia aos assinantes do Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui para passar as informações e como anda a nossa colheita da soja safra 24-25.
Edmilson, a gente até acabou de ver um vídeo enviado por um produtor aí da região mostrando essa colheita acontecendo. Os trabalhos estão avançando por aí, né?
Sim, nós já estamos aí com aproximadamente 45% da área já colhida, né? E agora partimos para essa última semana que acabou e essa semana que se inicia, assim, muita dessecação, muita aplicação de dessecante para poder antecipar em função do alto calor e da falta de chuva, né? Então, essa segunda parte que agora chega já sofrendo muito em relação à crise hídrica e o calor intenso que praticamente vai derrubar uma produção gigantesca em relação ao que estava sendo previsto.
E aí, Edmilson, essa condição de clima para as lavouras que ainda estão em campo, ainda estão se desenvolvendo, de repente essas perdas podem ser ainda maiores, né?
Não, elas serão maiores, bem maiores do que essa primeira leva que já foi colhida, onde a gente teve excelentes colheitas, inclusive, tivemos áreas, regiões que tiveram pouca colheita, muito abaixo da expectativa, em função da falta de chuva em alguns locais. Mas aonde houve chuva, nós tivemos números muito satisfatórios. Agora, essa segunda parcela que vem agora, que é a maior parcela, essa sim terá uma grande perda, com certeza absoluta, porque a falta de chuva, a gente vinha numa expectativa que chovia, e não choveu, e ao contrário, o calor foi extremamente alto, e isso acabou prejudicando muito.
Edmilson, nesse momento a gente consegue ter alguma ideia do total de produção ou esse total de perdas diante do que era esperado inicialmente?
Olha, essa primeira parcela que foi colhida, a gente teve uma expectativa excelente. Nós trabalhamos aí com números entre 70 a 75 sacas por hectare. Essa segunda parte que está vindo agora é muito difícil de você falar alguma coisa, porque o calor foi demais, a falta de chuva foi demais, e ela estava num período onde precisava de água para poder fazer um enchimento de grão. Então, a gente está agora aqui numa expectativa, se a gente conseguir fazer aí 50, 55 sacas, temos que levantar as mãos e agradecer, porque as condições foram extremamente severas para esse período na cultura da soja.
E aí, Edmilson, como é que esse cenário tem impactado até no momento da comercialização para o produtor poder avançar com as suas vendas?
É extremamente preocupante, né? Porque preço extremamente baixo, né? O preço está muito, muito abaixo daquilo que a gente imaginava. E aí, com a colheita abaixo do que a gente estava prevendo, todo mundo estacionou. Existe alguma coisa de compra, valor a pagamento à vista aí, mas é um caso ou outro, e não teve fechamento de contrato, muito pouco contrato feito nesse período também. Primeiro, a gente já vinha com problemas anos anteriores, com medo, preocupado, faça um contrato e dá mais um veranico e eu não consigo cumprir, mais um problema para ele administrar. Então, pouca gente fez. Agora é terminar a colheita e aguardar para ver o que que vai ser feito. Discutir aí com bancos, fazer alguma coisa de EGF para poder ganhar tempo para ver como é que se acompanha. O medo é os números que se apresentam aí, que algumas mídias vêm apresentando com super safras em outras regiões. O que a gente tem conversado que não é tudo isso. Então, isso também tem prejudicado a redução do preço do nosso produto agora em período de colheita.
E Edmilson, se a gente olhar para frente para a próxima safra, como é que fica a janela para o milho com essa colheita adiantando? A expectativa é positiva para a janela?
Não, a janela ainda é boa, né? Agora, essa semana que começa a segunda etapa de colheita, as colheitas estão muito rápidas, né? Porque tem grandes colhedoras, chegou tudo de um momento só. Nós já estamos com produtores com algumas áreas já implantadas de milho safrinha, e já tem muitos já se preparando essa semana também, porque existe, vamos lá de novo, existe uma boa previsão de chuva. Então, o pessoal vem plantando. A janela é excelente, muito boa. Agora, vai depender do clima novamente. Tomara que esse pessoal que plantou, alguns já pegaram algumas chuvas localizadas, outros não. Mas se chover bem agora, a janela é excelente.
E Edmilson, quando é que devem se encerrar os trabalhos de colheita por aí?
Nós estávamos discutindo isso ontem, numa viagem que a gente está fazendo. Eu imagino que 15 de fevereiro, por aí no máximo, a gente já tenha todas as áreas aqui do oeste do Paraná colhidas. Está muito adiantado, as lavouras adiantaram em média aí 20 dias em relação a um manejo normal. Então, elas tiveram uma antecipação. E o produtor acabou dessecando também mais rápido para poder fazer uma colheita rápida e ter essa janela para cultivar o milho safrinha 2025.
Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
A nossa preocupação, né, é que a gente tenha aí, o governo possa implementar políticas públicas para atender esses momentos críticos que a gente sofre, principalmente na questão seguro, né? Nós tivemos aí um problema que ele vetou alguns pontos do seguro agrícola, e isso tem preocupado. Nós não temos condições mais de trabalhar sem essa garantia, mesmo porque o clima está muito incerto, e o agronegócio precisa dessas atividades para manter as outras cadeias de produção. Então, pedir aí que políticas públicas mais viáveis e pedir a Deus que nos mande chuva, nos ajude nesse momento difícil que o produtor rural vem passando. E desejar a todos os produtores, a melhor colheita possível dentro dessas condições que a gente vem vivendo.
Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais de colheita e acompanhar também a safra de milho por aí. Um abraço, até a próxima.
Abraço a todos.
Esse é o Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná. Conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá na região. Colheita avançando, chegando perto da metade lá em Palotina, com as primeiras áreas até tendo bons resultados, produtividades ali em torno de 70 sacas por hectare nas melhores áreas. Mas a expectativa daqui para frente, para os 55% restantes de áreas, não é bastante positiva. Edmilson destacando a falta de chuvas, o forte calor, tudo isso impactando o desenvolvimento das lavouras, tirando produtividade. E aí, se essas áreas chegarem a 50 sacas por hectare, já deve ser comemoração lá na região, de acordo com o cenário que o Edmilson trouxe aqui para a gente. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira. O Alban mandando bom dia ao agronegócio, ótima iniciativa do NA. Também comentando aqui sobre o áudio, a gente deu uma ajustada no áudio aqui, Alban, ver se melhorou aí para você também o nosso áudio. Para você. Vamos continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos entrevistados, verificando o desenvolvimento das lavouras ao longo do Brasil. Dessa vez a nossa parada vai ser em Chapadão do Céu, no estado de Goiás, para conversar com David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, David. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Bom dia a todos que nos estão ouvindo.
David, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. O desenvolvimento tem sido positivo até esse momento?
Sim, Chapadão do Céu uma região abençoada. A gente está com lavouras, estamos com as lavouras muito bonitas, um pouco atrasado em relação ao ano passado, devido ao, né, ao tempo seco, que foi outubro, né, do ano passado, mas tudo indica aí um bom rendimento de colheita a partir do começo de fevereiro.
E aí, olhando para o desenvolvimento dessas áreas também, a chuva foi positiva. Como é que foi o cenário de pragas e doenças? Teve dificuldades para o produtor por aí?
Dificuldades, todo ano aparece algo novo, né? Nós tivemos um ano comparado com o ano passado, mais chuvoso, mais encoberto. Ano passado nós tivemos uma seca no começo, porém tivemos ali janelas de plantio, que esse ano, para essa safra, a gente não teve, né? A chuva demorou, quando começou a chuva, né, alinhou e todo mundo plantou muito rápido. Com a safra passada, nós tivemos duas etapas de plantio, né? Tivemos duas etapas de plantio. Então, voltando para essa pergunta do desenvolvimento, o desenvolvimento está ótimo, vegetativo, a soja muito bonita, carregada. O que a gente acredita que vai ser um pouco diferente é que nós não vamos ver os picos de produção. Picos de produção que nós tivemos ano passado, áreas colhendo 85, 87, soja super precoce atingindo essas médias. Esse ano, isso aí é uma visão minha. Devido ao tempo mais encoberto, a gente está com a soja muito bonita, mas acredito que não vai ter esses picos. Porém, em termos de produção geral do município, eu acredito que nós vamos ter uma produção maior, porque as áreas que são mais arenosas na safra passada sofreram já esse ano com toda a chuva que tem, ela vai render melhor, né? Agora já o filé mignon, vamos dizer, do Chapadão do Céu, vão ter ótimas produções, mas devido à chuva, incidência menor solar e também um pouquinho mais de doença, né, pelo tempo mais úmido, eu acredito que não vamos ter aqueles altos picos de produção.
Então, você destacou nessa colheita começando em fevereiro, qual que deve ser essa janela de colheita e como é que fica a situação para plantio da segunda safra?
Nós vamos ter o mês de fevereiro cheio e um pouquinho em março, ali, uma semana de março. Né? Ano passado, a gente já tinha, chegando agora 20 de janeiro, já tinha bastantes áreas colhidas, e esse ano são poucos que colheram. Eu até não tenho resultados, eu acredito que devem ter começado a colher agora, né? Finalzinho da semana passada. Hoje deve ter gente colhendo, que a gente viu soja dessecada, mas coisa irrisória para te dar uma ideia. Agora, já a primeira semana de fevereiro, vai entrar muita soja de Chapadão do Céu aí no mercado.
E como é que fica a janela para a segunda safra diante desse calendário, Thomas?
A gente vai ter uma segunda safra, não tudo na janela ideal. A gente acredita que 65% a 70% do milho safrinha entre aí no mês de fevereiro, e aí ficando aí um volume até representativo para os primeiros dias de março.
E olhando para o mercado, Thomas, como é que está a situação da comercialização para o produtor aí em Chapadão do Céu?
Tinha um mercado muito interessante para a soja de janeiro, né, devido ao frete tá mais em conta e esse produto está escasso, porque o atraso foi geral no Brasil, tirando algumas regiões do sul. Mas o mercado em si tá constante, né, similar ao ano passado. E a gente está dependendo muito aí da situação, que o Trump assumiu hoje, que vão ser, né, as sanções, as tarifas que vão ser colocadas, o que vai acontecer com o prêmio. Então, acho que muito produtor aí é preocupado com muitas incertezas, mas a gente acredita aí num segundo semestre de preços mais firmes, né, melhores no mercado.
Mas a gente agradece a sua participação por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, agradecer o convite de vocês, um grande abraço para todos os produtores, que vocês tenham uma safra abençoada e que a gente possa ter bons preços aí para nos remunerar e continuar auxiliando o nosso país aí nesse crescimento que a gente tem feito aí nos últimas 2 décadas. Grande abraço.
A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa colheita aí no município. Thomas, um abraço, até a próxima.
Grande abraço.
Esse é o Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, no estado de Goiás. Conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades, o desenvolvimento das lavouras de soja lá no município. Thomas destacando bom regime de chuvas ao longo desse ciclo. É uma safra um pouco atrasada diante das dificuldades para o plantio lá no final do ano passado, mas com expectativas de boa produtividade. Esses trabalhos de colheita devem começar para valer mesmo no começo de fevereiro, se estender até a primeira semana de março, o que vai deixar pelo menos 65% do milho segunda safra dentro da janela ideal, sendo plantado dentro de fevereiro. O restante vai ficar para março, aí tendo um risco climático um pouco maior. Expectativa também de comercialização lá para a região de Chapadão do Céu, com os produtores esperando melhores condições de mercado a partir de agora para avançar mais com a sua comercialização. Aproveitar para registrar mais participação de vocês ao vivo nesta segunda-feira. Beatriz Borges mandando bom dia, Notícias Agrícolas. Estou acompanhando e gostando do novo formato sem interrupções. Parabéns à equipe. Hoje é a nossa primeira vez, a nossa estreia da TV Notícias Agrícolas, primeira edição. Vamos direto das 8 da manhã até o meio-dia com programação para vocês acompanhados aqui no Notícias Agrícolas. Vamos continuar o nosso giro, continuar os nossos entrevistados. Próxima parada, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Quem vai conversar com a gente é o Laurida Albosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Lauri. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito bom dia a você, Dorigato. Bom dia a todos da bancada. E um prazer a gente voltar a conversar sobre notícias, principalmente da safra de soja aqui da nossa região.
Lauri, conta pra gente como é que estão essas lavouras por aí. O produtor tem enfrentado dificuldades ou o desenvolvimento está positivo até aqui?
Até o presente momento, bem claro, Thomas, ano passado nós tivemos um desenvolvimento parecido com o de agora, e na colheita tivemos problemas sérios com perca por conta de chuvas, né? Mas até o presente momento, o clima está muito favorável na região norte do Mato Grosso do Sul, não temos tido dificuldade nenhuma com veranicos, né? A cultura vem se desenvolvendo muito bem, né? Nós estamos, assim, numa fase que essa semana começa a colher soja. Eu vi agora o companheiro Peixoto falando do Chapadão do Céu, mas é um próximo aqui. É mais ou menos a mesma região. Tem várias áreas dessecadas, tem os pivôs, né, que estão sendo colhidos já. Essas vão colher agora, mas forte mesmo. É a partir do dia 5 de fevereiro, 5, 10 de fevereiro. Porque é assim, então, é assim que funciona, Dorigati. O soja atrasou 10 dias o plantio. E o clima foi muito favorável. Então, você joga uns 20 dias, porque quando o soja não sofre por falta de chuva, geralmente ele estica um pouquinho o ciclo dele, né? Ele dá em cima da trava, estica 5 dias, 7 dias. Então, o nosso forte mesmo agora é a partir do dia 5. Mas, graças a Deus, até o presente momento, o clima está muito bom aqui para nós, aqui na região norte do Mato Grosso do Sul.
E aí, Lauri, olhando para essa situação de colheita, a expectativa é de chuva nesse período? O produtor já está preocupado, está pensando ali como é que vai fazer essa logística?
Na verdade, quem se queima com água quente tem medo de água fria, né? O ano passado tivemos esse problema. Então, no geral, o produtor está se preparando, está se organizando melhor com máquinas, equipamentos, aí para poder não correr mais esse risco, porque não tem uma dor maior do que ter um produto pronto e você ficar 8 dias com as máquinas paradas no talhão e não conseguir colher. Isso aconteceu ano passado nessa região, se perdeu bastante soja. Então, agora, o produtor também já está mais atento, a gente vai aprendendo com os erros, com as dificuldades. Vamos ver se o clima, às vezes, não é toda hora que a gente tem esse problema também, vamos torcer que não seja assim, mas eu acho que também tá melhor, estamos mais organizados um pouco, né?
E aí, pensando em produtividade, Lauri, a expectativa é de repente, ter até mais soja do que no ano passado?
Na nossa região, sim. Eu vi aí que tem regiões que estão bastante afetadas. A nossa região, nós estamos com a ideia de subir a produção por hectare e vem vindo muito bem. Se deixar colher, se o clima colaborar para a gente tirar esse produto da lavoura, porque o produto é bom depois que está no armazém, né? O peso dele tem que ser ferido lá no armazém. Então, se a gente conseguir colher, com certeza nós vamos fazer uma safra melhor que a do ano passado. Porque no ano passado tivemos essa perca no final e a cultura não tinha se desenvolvido com um clima favorável igual está sendo esse ano.
E, Lauri, olhando para o mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor aí da região avançar com as vendas?
Aqui na nossa região, por tradição, Dorgati, a gente faz bastante contratos, né? Nós aqui também somos portadores, a gente fez muito contratos. Aqui nós temos essas cooperativas, temos as trades aqui. Eu quero acreditar que com uns 40%, 35%, 40% da produção aqui está contratada. É assim, como o clima favoreceu, o produtor foi observando e foi vendo os custos, organizando seus compromissos, né? Tem bastante soja contratada aqui. Vamos ver agora como é que vai esses fretes também, porque o frete tinha caído bastante. Então, o pessoal que colheu o primeiro já vendeu, então esse está indo embora agora, já vai embora. Vamos ver como é que vai, porque vai acontecer o seguinte: vai acabar embolando bastante esse mês de fevereiro e março. Então, o frete deve mudar um pouco, né? A Associação Brasileira fala em 30% que vai subir o frete. Mas, de todo modo, então, tipo assim, Dorigati, o produtor não fez contrato. Só que, na época, se ele vai dar mão para a boca, ele vai enfrentar esse frete, né, mais caro. Então, o pessoal tem também isso: contrata uma parte para poder também ficar livre, já fazer frente aos seus compromissos, aí vai colhendo com tranquilidade. Se vier alguma dificuldade, também está mais tranquilo poder enfrentar, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer uma safra um pouquinho melhor do que a gente fez nos últimos 2 anos. A implantação da cultura foi espetacular, foi um ano assim para se vangloriar mesmo. Foi implantado de uma maneira espetacular a região toda aqui, a implantação da cultura, né? E aí estamos aguardando agora mais uns dias para começar firme nessa colheita. E vamos ver, as previsões não são tão favoráveis assim, mas está todo mundo na ansiedade, porque o negócio é assim, vão ter que tirar esse soja da lavoura, né?
E até eu pensando nesse calendário, Laurico, essa colheita um pouquinho atrasada que você comentou, como é que fica a situação para a segunda safra?
Na verdade, para a segunda safra, que nós temos toda a janela do mês de fevereiro e até dia 15 de março, né? Vai se plantar, né? Aqui sempre se plantou bastante milho safrinha, não temos tido grandes frustrações aqui. E o produtor vai acabar plantando uma área parecida com a do ano anterior, né? Até porque milho verão foi plantado muito pouco. Antigamente se plantava muito milho verão nessa região aqui. Ano a ano vem diminuindo. Então, e o preço também, o preço também está um pouquinho atraente, na relação custo-benefício. Claro, colhendo bem, né? A gente tem que colher milho sempre. O que manda, no final das contas, é colher volume por hectare. Vamos plantar, nós vamos assim. O pessoal está preparado. A gente vê, o pessoal de semente vendeu muita semente. Tem produtores dos pivôs já vão plantando agora. A princípio, estão plantando um pouquinho do algodão. O pessoal do algodão também planta soja bem precoce para fazer isso. Eu acho que o ano, assim, para nós, em relação a outros que estão com bastante dificuldade, graças a Deus, não colhemos ainda, mas estamos andando, né?
E pensando no milho, Lauri, tem negócios acontecendo para o milho por aí já também?
Aqui rodou, Dorigati, bastante negócio de milho. Milho exportação, né? Saiu na parte de 50, 52, 48, 47 no começo, está se mantendo nesses níveis hoje de 50, 52. Tem produtores fazendo um certo volume para travar. Claro que nesses níveis de preço nós precisamos assim colher acima de 100, 120 por hectare, né? Senão também acaba não sendo um grande negócio. Mas de todo modo nós precisamos fazer cobertura no solo. Então, tem andado os negócios de exportação um pouco, não foi assim em grande escala como foi o soja, mas tem andado.
Laurinho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, agradecer a vocês, Dorigati, agradecer a você. Achei bem interessante esse novo formato que se implantou aí. A Notícias Agrícolas é sempre o nosso site, né, de notícias de mesa aqui. Desejar muito sucesso para vocês, desejar sucesso para todos os produtores que estão ansiosos para começar a sua colheita. Vamos começar a andar mais no campo com nossos agrônomos, nossos técnicos agrícolas. Nós temos equipe técnica que nos acompanha exatamente para isso, para a gente ficar atento e errar o mínimo possível. Errar, com certeza, a gente vai errar. Mas é a saga do produtor rural, que é produzir alimentos, e essa saga nós não podemos abandonar ela. Vamos firme, que vai acabar dando tudo certo lá no final. Abraço a todos aí, viu, Drogati? Principalmente a você e a sua bancada aí.
Lari, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números dessa colheita aí na região. Um abraço, até a próxima.
Obrigado a vocês.
Esse é o Lauri Dalbosco, diretor-presidente da corretora Dalbosco, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras de soja lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Lauri destacando que a chuva teve bom regime, bons volumes ao longo de todo o ciclo, expectativa de mais produtividade do que o que a região colheu na safra passada, e aí a colheita um pouquinho atrasada diante daquele atraso inicial para o plantio lá no ano passado, expectativa de trabalhos começando no mês de fevereiro, o que ainda garante uma boa janela para o plantio. plantio da segunda safra de milho. Negócios também rodando na região, produtor avançando com a sua comercialização de soja, também para o milho exportação na segunda safra. Então, um cenário, pelo menos por enquanto, positivo lá para a região. Lauri destacando apenas um alerta para o produtor, um receio com relação à previsão de chuvas durante os trabalhos de colheita. Lauri até destacando que no ano passado teve chuva na colheita, isso tirou a produtividade, a qualidade dos grãos na reta final dessa safra, logo nos trabalhos de colheita. Então, o produtor um pouquinho receoso para que isso não se repita neste ano e a situação seja um pouco diferente lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Vamos aproveitar para voltar lá para a página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, para você acompanhar onde é que ficam armazenados todas essas nossas conversas que a gente tem aqui ao longo dos programas. Daqui a pouquinho, as entrevistas de hoje com o seu Lauri, com o Thomas, também com o Edmilson Zabotti, daqui a pouquinho elas estão todas ali no site para você poder acompanhar de novo, poder rever os programas que a gente já fez e revisitar as regiões que a gente visitou para acompanhar o desenvolvimento dessas lavouras. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa, vamos seguir acompanhando as notícias que vem movimentando as safras e o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes culturas aqui do Brasil e também no mundo, no Notícias da Safra. Começando por colheita de soja, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, atualizou os seus desenvolvimentos, os seus levantamentos sobre a colheita da soja lá no estado do Mato Grosso, mostrando os trabalhos da safra 24-25 atingindo 1,41% da área total prevista até a última sexta-feira, um avanço de 0,71 pontos percentuais com relação à semana anterior. Diante disso, os trabalhos seguem atrasados com relação à safra passada, onde nesse mesmo período eram 12,8% colhidos e também estão menores do que a média histórica, que já era de 5,9% de colheita neste período, por volta ali do dia 19 de janeiro, os dados do IMEA atualizando a colheita da soja lá no estado do Mato Grosso. Ainda olhando para a colheita, mas agora do feijão, o CPEA trazendo dados e informações sobre a colheita do feijão que avança no Paraná, mas a oferta de feijão carioca de alta qualidade ainda é escassa. A colheita na primeira safra de feijão avança no Brasil, com destaque para o Paraná, que já atingiu 74% da área colhida até o último dia 13 de janeiro, conforme dados do DERAL, Departamento de Economia Rural lá do Paraná. Segundo dados do Centro de Pesquisa, o CPEA, a maior parte dos grãos ofertados nessa fase apresenta notas entre 8 e 8,5, especialmente da variedade Sábia, conhecida pelo rápido escurecimento. Já a disponibilidade de feijões de alta qualidade, notas 9 e 10, permanece escassa, tanto no Paraná quanto em outras regiões produtoras. Esse cenário, conforme pesquisadores do CPEA, reflete os impactos climáticos que comprometeram a qualidade de algumas áreas e a natureza da oferta sazonal. Continuando o nosso giro, olhando agora para o café, porque a região do Cerrado Mineiro registrou um crescimento de 160% na certificação de origem em 2024. A região do Cerrado Mineiro, reconhecida por sua excelência na produção de cafés de origem controlada, alcançou um marco significativo em 2024, ao registrar um crescimento de 160% no número de sacas certificadas com o selo de denominação de origem DO. O volume saltou de 115 mil sacas em 2023 para mais de 300 mil sacas em 2024. De acordo com Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, esse avanço é o resultado de uma série de medidas estratégicas e inovadoras adotadas para ampliar o controle de origem e rastreabilidade dos cafés da região, aprimorar o processo de certificação e promover a marca da região do Cerrado Mineiro. Abre aspas para o Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Entre as mudanças estão a viabilização da certificação de cafés em bica corrida nas cooperativas, a implementação de normas que asseguram a certificação de todos os cafés com pontuação acima de 80 pontos e a continuidade da rastreabilidade em armazéns fora das áreas demarcadas da região. Além disso, instituído o envio automático do certificado e do laudo de qualidade para os compradores, aumentando a transparência e a confiança no produto, atendendo às exigências do mercado global. Então, aumento ali na certificação do café lá na região do Cerrado Mineiro, região tradicional de café e de café de qualidade aqui no Brasil. Continuando o nosso giro, indo lá para o Mato Grosso, porque a ProSoja MT destacou a importância da pavimentação da estrada AMT-427. A ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso, reforçou a importância da pavimentação da MT-427, uma estrada vital para o escoamento da produção e desenvolvimento econômico da região. Em reunião com o vice-governador Otaviano Pivetta, a entidade apresentou o projeto de asfaltamento da rodovia que irá conectar os municípios de Canarana e Gaúcha do Norte, melhorando a infraestrutura e incentivando o crescimento econômico. O vice-presidente leste da ProSoja MT, o Diego Dalastra, destacou que uma região pujante que nem a nossa, com mais de 800 mil hectares de soja num raio de 200 quilômetros, precisa dessa ligação asfáltica, afirmou o Dalastra. O vice-governador Otaviano Pivetta demonstrou apoio ao projeto, destacando o papel essencial do setor produtivo para o desenvolvimento do estado, abre aspas para o vice-governador do Mato Grosso. Tenho certeza que o governo do estado do MT vai ter a capacidade de promover essa demanda, que é uma necessidade, já que o desenvolvimento é feito por vocês, produtores. Nós já somos o maior produtor de etanol de milho do Brasil, da América Latina, e seremos, sem dúvida nenhuma, o maior produtor de energia renovável e proteína animal vegetal, garantiu. O projeto envolve a pavimentação de 69 quilômetros de estrada, sendo 46 quilômetros em Gaúcha do Norte e 23 quilômetros em Canarana, o que facilitará o escoamento de grãos e comércio de bens e serviços entre os dois municípios, destaca a entidade ProSoja lá do Mato Grosso, reivindicando, portanto, o asfaltamento de mais estradas, mais pavimentação, mais facilidade logística para o escoamento dos grãos da produção lá do Mato Grosso, que é o principal estado produtor aqui do Brasil. Vamos seguir o nosso giro olhando também para mandioca, porque os produtores têm intensificado os trabalhos de colheita da mandioca aqui no Brasil. O destaque é do CPEA, com o objetivo de se capitalizar e liberar áreas até mesmo diante das expectativas baixas. Muitos produtores vêm intensificando o ritmo de colheita e comercialização da mandioca, que também a presença melhora no teor do amido. Do lado da procura, parte das fecularias e farinheiras continua em manutenção ou operando com capacidade parcial. Nesse cenário de oferta bem acima da demanda industrial, os preços caíram nos últimos dias em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, registrando a maior desvalorização desde março do ano passado. Entre 13 e 17 de janeiro, por exemplo, a média nominal a prazo da tonelada de mandioca posta à fecularia foi de R$ 645,11, R$ 1,13 a grama, baixa de 6,4% em relação ao período anterior e o menor valor desde outubro do ano passado, dados do CPEA olhando para a produção e comercialização de mandioca no Brasil. Segundo o nosso giro, vamos para um olhar internacional da safra, porque o estado da Flórida, nos Estados Unidos, deve ter a menor safra de laranja em quase um século. O estado, que já foi referência na produção de laranjas, perdeu muito do seu potencial devido à alastração e pressão de doenças, especialmente o greening dos psilídeos, e isso tirou muito a produção. A produção, inclusive, segue caindo no estado lá nos Estados Unidos, o estado da Flórida. Nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, o USDA, revisou para baixo a estimativa de produção da Flórida, reduzindo a produção em 20%, caindo de 15 milhões para 12 milhões de caixas. O ajuste reflete condições climáticas adversas, como seca e temperaturas mais baixas do que o normal, o que prejudicaram o desenvolvimento das frutas. Com isso, a produção no estado será 33% menor que do ano passado e a menor registrada em quase um século. A produção total dos Estados Unidos, que tem a Califórnia como principal estado produtor desde a safra 22-23, é estimada em 60,55 milhões de caixas, o que é 9% abaixo do volume 23-24. A gente vem acompanhando as dificuldades de produção de laranjas e de cítrus aqui no Brasil. Estados Unidos também sofrendo com as dificuldades climáticas, com pressão de doenças, tirando produção, e aí com isso as expectativas de preços, tanto no mercado internacional, mercado nacional, seja de suco, seja da fruta de mesa, segue bastante positivo. Os preços já bateram recorde em 2024, devem seguir impulsionados em 2025, diante desse cenário que a gente tem acompanhado de queda na produção nos principais locais produtores, tanto no cinturão citrícola aqui do Brasil, como também lá nos Estados Unidos, estado da Flórida, como a gente acabou de destacar. Outra commodity, outra cultura que tem dificuldade com produção e com oferta é o cacau. A commodity teve alta de 6,4% na última sexta-feira na Bolsa de Nova York, acumulou 6% de ganho na última semana, tudo isso em função de diminuição de oferta e expectativa de oferta escassa ao redor do mundo. Negociantes disseram que os suprimentos na Costa do Marfim, o principal produtor, pareciam apertados, em parte devido à produção menor do que a esperada e à forte demanda, apesar do aumento de preços, destacaram os analistas da agência Reuters. Olhando também para a América do Norte, o processamento do cacau caiu no quarto trimestre de 2024 para 102.761 toneladas, queda de 1,16% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da National Confectioners Association, a NCA, divulgados na quinta-feira. Então, menos produção de cacau, menos oferta de cacau no mundo, preços em disparado. O cacau é outra commodity, outro produto agrícola que tem subido bastante de preços nessa esteira das ofertas reduzidas, assim como a gente acompanhou com a laranja também. O cacau também em disparada de preços nos últimos tempos. Seguindo o nosso giro de notícias, voltando aqui para o Brasil, onde a produção de tomates deve se intensificar, especialmente lá em Santa Catarina. Olhando para isso, o CPEA destaca que a queda nas cotações que a gente acompanha neste início de ano se deve à intensificação da safra de verão em Caçador, Santa Catarina. Até o início da semana, a maturação dos frutos estava menor na região, devido às temperaturas mais amenas durante a noite e na parte da manhã. Porém, ao decorrer dos dias, as temperaturas aumentaram e a maturação esteve mais acelerada, à medida em que a temporada de verão segue se intensificando, aumentando a quantidade de tomates comercializados. Além disso, em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, o ritmo de maturação dos frutos foi maior frente ao anterior, contribuindo para a maior oferta. Então, ano começando com mais oferta de tomates e preços pressionados nas principais centrais de distribuição do Brasil. Olhando ainda para esse giro de notícias, olhando justamente para outra cultura que tem avançado bastante esses trabalhos de colheita, a melancia. O CPEA também destaca que a colheita da melancia tem avançado e trazido pressão nos preços, especialmente quando a gente olha para o estado da Bahia, um dos principais estados produtores da fruta. Esses trabalhos avançam e aí trazendo pressão para os preços, especialmente na região da Bahia, esses trabalhos ganhando ritmo para a melancia. Continuando o nosso giro, olhando agora para a batata, porque o início de ano tem alta oferta, especialmente lá em Guarapuava, no estado do Paraná. O CPEA destaca que no início dessa semana as cotações se registraram alta na segunda-feira, dia 13, devido às chuvas na região de Guarapuava, Paraná, o que limitavam as colheitas e reduziam a oferta no mercado. Já a partir de terça-feira, dia 14, as chuvas cessaram, as atividades de campo foram restabelecidas e os preços recuaram. Mesmo assim, no Rio de Janeiro, o valor médio foi superior ao da semana passada, uma vez que o principal fornecedor no momento está sendo as praças paranaenses com tubérculos de melhor qualidade em relação aos demais fornecedores. Já em Belo Horizonte, cotações foram menos impactadas, uma vez que a maior parte da batata recebida provém das praças mineiras. Então, alta oferta para batata, especialmente lá em Guarapuava, no Paraná, nesse início de ano. Agora a gente vai se encaminhando para o final do Realidades da Safra dessa segunda-feira, dia 20 de janeiro, segunda-feira, o primeiro dia do TV Notícias Agrícolas, primeira edição. Nesse novo formato, a programação do Notícias Agrícolas vai direto, das 8 da manhã até o meio-dia. Você já acompanhou o Bom Dia Agronegócios com a Carla Mendes. Esse é o Realidades da Safra, eu sou o Guilherme Dorigatti. Esse é o momento para você, produtor, participar com a gente fazer juntos um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões produtoras do país, verificando o desenvolvimento das lavouras e trazendo a realidade do que está acontecendo aí na sua região para quem está acompanhando a gente. Muitas vezes a gente se pergunta se as estimativas oficiais de produção refletem realmente a realidade daquilo que se vê no campo. Então esse é o momento para você, produtor, participar com a gente e mostrar, dividir com a gente o que está acontecendo aí na sua região. Para isso, um dos caminhos é mandar a sua foto, sua imagem, o seu vídeo para a gente verificar como é que está o desenvolvimento aí na sua região. Você pode mandar a sua imagem tanto pelo Instagram do Notícias Agrícolas, que é o @noticiasagricolas, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 19 997670241. O número está aí na sua tela, 19 997670241. Manda pra gente a sua imagem, a sua foto, seu vídeo, também um breve relato de como é que está a lavoura aí na sua região. A gente vai passando aqui nos próximos dias, ao longo da nossa programação, ao longo dos próximos programas do Realidades da Safra. Você também pode participar deixando o seu comentário no nosso ao vivo aqui do YouTube. Mande o seu nome, a região de onde você está falando, como é que está o clima aí para você, como é que está o desenvolvimento das lavouras na sua região. Compartilha com a gente, vamos juntos montando esse quadro do desenvolvimento das lavouras. Aí ao longo dos dias a gente também vai fazendo o nosso giro, visitando diferentes regiões produtoras, trazendo produtores e lideranças locais para compartilhar com a gente o desenvolvimento dessas áreas. Hoje a gente foi para o estado do Paraná, lá para Palotina, conversar com o Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural. Por exemplo, lá em Palotina, colheitas avançando, expectativa de queda na produtividade, especialmente para essas áreas mais tardias. Fomos também para Goiás, Chapadão do Céu, lá com o Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural do município. Chapadão do Céu tem expectativas de boas produtividades. Depois de bom regime de chuvas, as colheitas devem começar no próximo mês. O mesmo caso de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. O Laurinho Dal Bosco destacou aqui para a gente esse bom desenvolvimento das lavouras, expectativa de alta produtividade, mas um alerta para chuvas durante a colheita, o que pode tirar a qualidade dos grãos nessa reta final, justamente como aconteceu no ano passado. Então assim a gente chega ao final do Realidades da Safra desta segunda-feira, mas amanhã tem episódio novo todos os dias, das 9 às 9h50 da manhã aqui no Notícias Agrícolas, Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, conversando com produtores e lideranças locais para juntos mostrarmos a realidade das safras aqui do Brasil. Eu te espero amanhã, agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação daqui a pouquinho está de volta. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo com Erickson Cunha assumindo a bancada e trazendo as expectativas de chuvas nas diferentes regiões do Brasil para você que está acompanhando a gente ao vivo na manhã desta segunda-feira. Eu vou ficando por aqui, a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo, mas atualmente está em sétimo lugar dentre os maiores produtores globais da fruta. A queda de competitividade se deve a fatores como doenças, manejos ineficientes e políticas econômicas que deixaram os cacauicultores endividados a ponto de desistirem da cultura. Para recuperar a produção do passado e proporcionar maior rentabilidade ao produtor de cacau, toda a cadeia está passando por diversas mudanças estruturais.